Olá, sejam muito bem-vindos à temporada 2 do Google Cloudcast. Já começo fazendo os agradecimentos para vocês, nossos ouvintes. Vocês fizeram a nossa temporada 2 acontecer e essa temporada vai vir recheada de muitas coisas novas. O nosso formato do podcast, ele muda um pouco. A gente estava bem atrelado no pergunta e resposta, olhando muito para esse contexto de passar informações, mas de uma maneira mais estruturada, e agora a gente vai perder um pouquinho a estrutura. Inclusive, temos um quadro novo. Esse quadro novo é chamado De Cabeça na Nuvem, que o foco vai ser falar de história. Mas não é qualquer tipo de história, não é história da arte, não é história do mundo, é sim história da tecnologia. Então ele vai dar um pouquinho mais de pimenta no nosso tempero aqui do podcast. Então, de novo, agradeço a todos vocês que nos ouvem, para que a gente continue fazendo uma temporada 2 muito legal. Meu nome é Daniel Leite, eu sou executivo de vendas do Google Cloud, sou um dos hosts, e essa é a novidade que a gente tem também, sou um dos hosts aqui do nosso Google Cloudcast, e já chamo agora o segundo host que vai apresentar comigo, o meu parceiro Marcelinho, para que ele se apresente e fale um pouquinho também dele. Marcelo, por favor.
Oi, Dani, é um prazer estar aqui junto com vocês. Queria estender de novo os agradecimentos que o Dani fez no início. Se não fosse todo o trabalho de vocês escutando o nosso podcast da primeira temporada, a gente não estaria aqui com a segunda. Então, muito obrigado a todos os ouvintes que estão aí nos parabenizando com o tempo de vocês. E eu sou Marcelo Gomes, trabalho como Customer Engineer, ou seja, eu sou engenheiro que trabalha na plataforma de Google Cloud aqui com os nossos clientes. E estou aqui para conseguir trabalhar em parceria aqui com o Dani para a gente poder fazer um bate-papo mais descolado e a gente poder entrevistar todos os nossos colaboradores, aí, todos os nossos clientes e parceiros que vão entrar para fazer esse podcast junto com a gente. E tem um ponto muito bacana, a gente tem um cenário novo também que vocês vão poder interagir, mandar então para a gente as dúvidas que vocês tenham, se vocês quiserem algum tema diferente que seja abordado, e a gente vai poder com que vocês façam essa interação por via do nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Dani, que a gente tem aí para os nossos queridos ouvintes poderem interagir conosco?
O e-mail que vocês podem interagir será o googlecloudcast, tudo junto, @google.com, googlecloudcast@google.com. E é isso.
Maravilha.
Aí. Bem colocado, Marcelinho. E realmente, para mim, é um prazer receber você aqui como o nosso host parceiro aqui do meu lado. Vai ser importante para esse formato novo de interação que a gente está buscando. E já aproveito também para agradecer e chamar aqui para a conversa o Renato Nobre, que é consultor sênior de inovação do Google e que vai ser o nosso convidado hoje, vai compartilhar muitas informações a respeito de um tema extremamente importante, que é cultura da inovação. Seja bem-vindo, Renato.
Dani, Marcelinho, super obrigado. É uma honra, é um prazer estar aqui nesse bate-papo. Eu também, como usuário e também como um Googler, acompanhava os podcasts da primeira temporada e para mim tá aqui nessa primeiro episódio dessa nova versão, para mim é uma honra e um prazer ainda maior de estar conversando aqui sobre esse tema, que é um tema muito bom, que é sobre cultura de inovação, sobre inovação de forma geral, como o que a gente tem visto. Então, estou muito contente, muito animado aqui nesse bate-papo que a gente vai ter aqui nesses próximos períodos. Muito obrigado.
Obrigado você, Renato. Prazer é todo nosso. E aí, já caindo um pouquinho de cabeça do que a gente quer conversar aqui com vocês hoje, o tema a gente já falou algumas vezes, então cultura de inovação. E qual que é a ideia, né? As empresas, elas estão num momento de enfrentar mudanças e desafios sem precedentes, e isso se dá não só o fato por mais recente agora, né, de um ano e meio para cá, que foi a pandemia, mas também uma combinação de condições naturais, artificiais, inovação em si, para melhorar modelos de negócio, e aí faz com que as empresas, as organizações, elas tenham que repensar as ferramentas, as tecnologias que elas utilizam, os locais onde elas precisam estar para crescer, para inovar. Isso é extremamente importante. Fato é, não se alcança uma vantagem competitiva contínua apenas com a tecnologia. A gente tem uma máxima lá que vem da temporada 1 e a gente vai usar bastante isso aqui, que é: tudo é sobre pessoas. No final, a gente fala de ferramentas, fala de soluções, de tecnologia em si, mas também as pessoas permeiam e fazem com que a tecnologia cresça dentro de uma organização, dentro de uma empresa ou de um contexto de negócio. Para que a empresa se torne realmente mais inovadora, é necessário, com certeza, repensar como as pessoas, as estruturas e os processos vão interagir no dia a dia. Esse é o ponto focal onde a gente olha para a cultura organizacional. Então, as equipes com as quais as empresas vão contar para fazer criação, para desenvolver novos sistemas, novos processos, elas têm que estar engajadas, elas precisam ampliar sua capacidade de produção e, claro, manter o olhar sempre no futuro, porque se a empresa não inova, vem sempre um concorrente que talvez passe na frente. Isso não é bom para ninguém, certo, Marcelinha?
Com certeza, Dê. A gente trabalha sempre com o contexto de permitir falhas dentro do cenário, que é a base do que a gente tem aí como modelo do SRE, né? Que a gente poder permitir com que as pessoas errem e, em cima daquilo, fazer as evoluções, a gente conseguir crescer em cima disso. Então, não é incomum a gente escutar as pessoas falarem: ah, eu não conheço sobre isso, eu não sei sobre determinado assunto, e a gente conseguir realmente desenvolver ou verificar alguma coisa que foi testada e não funcionou, e a gente conseguir interar sobre aquilo. Então, a gente conseguir realmente crescer, sempre tendo o que? A cultura como base, né? A gente ter a cultura como a base do nosso processo aí que a gente vai fazer de transformação. A gente tem vários contextos onde a gente consegue colaborar dentro da companhia. Então, nós aqui como um time, a gente trabalha em alguns projetos até juntos, eu, o Dani, o próprio Renato. Então, a gente conseguir realmente fazer com que a cultura seja um cenário diferencial, onde a gente não tenha aí, a gente possa trabalhar como uma equipe e somar realmente o conhecimento que cada um tenha para poder realizar o resultado que a gente busca obter, né, dentro desse contexto de inovação, né? Acho que seria bem nessa linha para a gente poder realmente promover essa questão de satisfação dentro do trabalho, pensado sempre na base que a gente tem com relação à cultura.
É isso aí. Renato, eu te puxo aqui para a conversa. Eu sei que esse tema é bem amplo.
Sim, é o nosso dia a dia, na verdade, de todas as organizações. O meu, especificamente, está para ajudar os clientes nos seus projetos de inovação, às vezes descobrir e fomentar essa descoberta, esse surgimento das novas ideias, ou quando um cliente tem uma ideia e precisa acelerar, precisa tangibilizar. No mercado de inovação, o pessoal fala: estou cheio de iniciativa, mas falta a famosa acabativa, né? Como que eu entrego, como que eu tangibilizo parte dessas ideias que tiveram. Estou no mercado corporativo há 20 anos, nos últimos 10 eu também participo do mercado acadêmico. Dei aula, fiz mestrado sobre o assunto, e eu acabo indo para uma linha muitas vezes acadêmica. Aí um amigo meu falou assim: cultura é o que a gente topa fazer junto. Então, se a gente tem uma missão, né, como a gente sabe, a missão do Google, organizar a informação do mundo e transformá-la acessível e útil, é topar fazer isso algo junto. Mas eu vou comentar alguns pontos aqui que eu acho que talvez sejam relevantes sobre essa cultura organizacional, mas que isso impacte o processo de inovação. Você colocou um pouquinho, Dani, sobre mudança, né, sobre um mercado cada vez mais incerto. A gente sabe, percebeu, né, nas nossas vidas empresariais, né, profissionais e pessoais, que o ano de 2020 foi marcado por mudanças muito radicais, né, que abalaram completamente tanto as empresas, né, e a sociedade. Então, setores inteiros foram redefinidos, os orçamentos das organizações para até os próprios projetos de inovação sofreram, assim, mudanças drásticas, né, aquilo que vou entregar um projeto de inovação no próximo trimestre, é algo que teve que trabalhar, por exemplo, redução de custo. Tive que, de repente, conseguir um varejo que trabalhava muito de uma forma offline com a loja física, eu tenho que passar a vender de uma forma digital, e às vezes nem espaço físico para o estoque digital eu tinha. Ou, por exemplo, hoje, como a gente tem, né, tecnologias que eram consideradas inovadoras, como reuniões virtuais, telemedicina, bancos digitais que possivelmente só tinham uma interação através de uma agência física, acabou sendo adotada. Então, muito se fala, né, que é o que aconteceu nesse ano de 2020 e ainda perdura um pouco ainda em 2021, quando a pandemia acelerou a inovação, acelerou, né, o processo de transformação digital. E uma coisa que a gente tem estudado e percebido é que a inovação está atrelada a essa capacidade de adaptação. Então, vem um evento externo que eu não controlo, mas eu sou impactado por esse evento. Qual é a minha capacidade de reação? Aí, não sei, Dani e Marcelinho, o que vocês têm percebido com relação a essa adaptação? Os clientes estão acelerando esse processo de adaptação, se vocês pudessem comentar, já que inovar é a capacidade de se adaptar a novos contextos, né?
Renato, é uma pergunta super curiosa, porque, assim, se a gente fosse falar disso há 2 anos atrás, a minha resposta seria completamente diferente com relação à adaptação, porque se a gente pensar no cenário de todos nós trabalhando de home office, né, no cenário de TI, nós somos privilegiados, para começar, né, porque a gente consegue, exato, trabalhar diretamente de home office e desempenhar o mesmo papel que a gente faria dentro da empresa, e os clientes, a maior parte deles também consegue fazer isso, dos clientes que estão focados em tecnologia. Só que isso trouxe aquela visão de todas as empresas, eu acho, que estavam acostumadas com as pessoas indo para o escritório, tendo que mudar da noite para o dia, fazer uma virada do avesso para ter todo mundo trabalhando e mantendo o cenário de segurança. A gente viu muito isso acontecendo com vários clientes. Então, eu te diria que, é como você disse, as empresas conseguiram, acho que, ganhar aí o que a gente talvez demoraria 10 anos de desenvolvimento, de crescimento. A pandemia não tem nada de bom na gente dizer o contexto pandêmico, mas a gente conseguiu trazer uma forma das pessoas continuarem desempenhando o seu papel. Essa é a minha visão, né?
E muito bacana, Marcelinho, o que você comentou, porque imagina que desenvolver um sistema pode ser considerado uma inovação, desenvolver um produto, desenvolver uma ideia é uma inovação. O que acelerou, talvez, o aprendizado que a gente possa colocar aqui é que a inovação, per si, não deve ser tratada como evento, mas sim como um processo. Processo, se a gente para definir, é a entrada, uma transformação e uma saída. Não é só, temos que inovar agora porque temos que inovar. Temos que sempre acompanhar esse ponto. E se a gente considerar, então, que é sobre competitividade, sobre trazer, até a gente fala, né, de bem-estar para as pessoas, para os funcionários, para nós, para os funcionários dos nossos clientes, conseguir ser produtivo ainda dentro desse contexto, qual é a vantagem que eu tenho como negócio, como gestor de uma área, como coordenador, até como um presidente de uma empresa, de eu tratar um processo de inovação de forma mais estratégica? Ele consegue se antecipar, ele permite mitigar riscos, né? Eu posso encarar desafio como um problema, ou encarar como uma oportunidade. E um ponto de vista interessante, você fala, poxa, Daniel, Renato, Marcelinho, é muita incerteza, é muito risco para avaliar. Mas se eu estou olhando o ponto da inovação, aí trazendo cultura, olha que interessante, a gente começou com cultura organizacional, falou sobre inovação, e aonde que entra o elemento cultura? Se eu trato como processo, eu posso entender, né, que culturalmente eu também posso olhar para a inovação como algo para ser medido, como vocês tinham falado no início. Então, a boa notícia é que existe, sim, práticas de culturas organizacionais voltadas à inovação, existem práticas de inovação, né? Então, isso é uma boa notícia para dizer, existem medidas, ações, estratégias que qualquer empresa, independente do tamanho. Tem alguns autores, aí eu vou colocar um pouco de vista aqui, né, minha experiência acadêmica, que falam que existem algumas dimensões que servem para descrever essa cultura organizacional. Então, vários autores olharam dizendo assim, o que é uma cultura organizacional? Né? De maneira popular, eu posso dizer que é o que a gente topa fazer junto. E aí, no ponto de vista mais clássico, ela tem alguns elementos. E existem alguns desses elementos que impactam melhor na questão do processo de inovação, uma empresa ser mais inovativa, onde eu posso levar novos produtos para o mercado, novos serviços, mudar processo, porque não necessariamente inovação é levar novos produtos. Eu posso pegar um produto que eu já vendia e vender por um canal diferente. E a gente diz que a liderança é a gestão da empresa que direciona a cultura. Às vezes sim, às vezes não, porque tem um autor que fala que cultura é sobre mensagens e gestão de culturas é sobre gestão de mensagens, quais esses reforços que no dia a dia a gente percebe, não só aquilo lá que está escrito de missão, visão e valores, né? Então, esse autor, eles comentam assim, quais são as principais dessas dimensões? Visão estratégica, missão, foco no cliente, que em geral o cliente é um ambiente externo, né? Eu não controlo o cliente, mas eu posso impactá-lo, meios para alcançar esses objetivos, processos de gestão, necessidades e objetivo dos colaboradores. E olha que interessante aqui, Marcelinho, relacionamentos interpessoais, né? Então, a gente costuma dizer que inovação é esporte coletivo. Então, se a gente está falando que a gente está criando para pessoas, criando com as pessoas, por isso que a gente fala em inovação, a gente fala em cocriação, em criar de forma conjunta dentro, né, da nossa empresa, mas muito mais do que dentro, são com os nossos parceiros. Qual é o principal parceiro de qualquer organização? O próprio cliente, né? Então, esse aqui é um ponto de vista que eu acho assim, interessante. Não sei se vocês querem comentar alguma experiência de vocês, porque agora eu vou entrar em cada um desses pontos e a gente pode ir refletindo aqui sobre esses elementos. Então, Daniel, por favor, se puder trazer aqui um pouco da sua experiência.
Esse teu último comentário agora me remete muito a um time de futebol. Eu tenho ali um técnico, que pode ser um líder de uma empresa, se a gente puder colocar ali num paralelo, né? Que ele vai determinar como é que seria a estratégia, qual que é o approach que ele vai fazer, no caso, no mercado para a empresa ou jogando com outro time de futebol. Mas se o time não performar, não importa o que o técnico falou. Aquela ideia, aquele conceito inicial não é aterrizado para uma coisa prática. Então parte muito do que você falou agora, né? A cultura parte do indivíduo, parte da interação do indivíduo com o time dele e também como é que ele vai interagir criando o teu produto, pode ser o futebol, pode ser uma solução tecnológica, algo que ele vai ofertar para o mercado, mas de maneira realmente diferenciada versus o que ele já tem no mercado. O time de futebol vai ganhar no final do dia, vai marcar um gol, vai conseguir aterrizar a estratégia e a empresa vai conseguir vender melhor o teu produto no final do dia também. Então eu só montei esse paralelo que me veio, a tua frase me veio justamente essa comparação com a organização de um time de futebol, que é muito simplista, mas também ressalta isso.
Mas Dani, é muito legal, então olha, interessante, né? A empresa, a cultura é formada por pessoas, indivíduos, mas a forma como a gente olha a organização como se fosse uma entidade só, ela retroage sobre o comportamento de cada um. Então esse é um ponto de vista interessante que a gente fala quando a gente fala de cultura de inovação, né? A criatividade individual e a criatividade coletiva. E aí quando eu estava comentando sobre aqueles autores, eles falaram assim, quais são os determinantes da cultura organizacional que influencia na criatividade e no processo de inovação. O primeiro deles é a estratégia, que é o que a gente sabe, composta por visão e missão. Mas tem um item aqui que ele chama de intencionalidade. Qual é a intenção da organização? E é muito interessante a gente perceber nos nossos clientes, perguntar qual é o propósito da organização. Será que esse propósito move empresas, move todos os colaboradores para entregar debaixo desse propósito? Se isso, e também se a inovação é uma intenção declarada como pilar estratégico da liderança, né? A gente tem cada vez mais organizações mais horizontais e líder pode às vezes até ser um propósito da companhia, não necessariamente uma pessoa, né? Um gestor que é um líder que inspira. Então se eu olhar para a declaração, missão, visão, valores, não tem a palavra inovação, ou a gente não percebe isso no dia a dia, então isso é um elemento que esses autores colocaram que é um elemento importante. O segundo é estrutura, flexibilidade, liberdade, autonomia, empoderamento de um processo de tomada de decisão, equipes cooperativas que a gente falou, né, que o futebol, quando você comentou, Daniel, é um processo, né, um esporte coletivo, e essa intenção de grupo. O que a gente tem percebido, por exemplo, é que os projetos de inovação, isso aqui é com a equipe de inovação, não, isso aqui é com a equipe que entrega. Então não existe muitas vezes essa divisão entre time de inovação e time que faz em geral a sustentação. E uma coisa que eu percebi também quando fui estudar academicamente no mestrado, e vocês falaram sobre contribuição, essa contribuição é uma forma de reconhecimento daquilo que a gente faz, né? Então, contribuir com uma ideia, aí o Marcelinho contribui com uma ideia sobre a minha ideia, e aí você, Dani, contribui com outra ideia, então acaba que um mais um é muito maior que três, né? Então, e essa estrutura para fomentar algo que é bastante importante. Então, existem equipes que são criados para atender um objetivo. Então, são extremamente focadas, né? E são equipes autônomas. E quando eu falo em autonomia, eu estou dando para aquela pessoa, para aquele grupo, o poder de decisão. Não precisa passar por uma cascata enorme. Por exemplo, existe uma coisa que, por mais que a área de tecnologia possa estar separada da área de negócio, eles compartilham o mesmo indicador. Então, eu já conversei com o VP de tecnologia, que o cargo dele é VP de tecnologia daquela área, que é o mesmo nome da área de negócio, eles compartilham o mesmo indicador. E isso é o quê? Porque está todo mundo procurando alcançar esse mesmo objetivo. Porque você tinha comentado no início sobre medição. É importante medir, né, Marcelinho, o que você tinha falado inicialmente. Só que eu tenho que medir aquilo que é comum para os dois. A minha função é sustentar sistema e a minha é entrar pedido de forma online, né? Então, se você quiser comentar, eu acho que ter esse mesmo norte, isso faz diferença, né?
Eu vou puxar até o gancho sempre pro lado técnico, obviamente. Se a gente lembrar, é a visão do SRE. É exatamente. Eu vou medir o quê? Eu vou medir o que importa realmente, é um indicador que faça sentido. Então, o que você falou, é essa visão da gente ter um objetivo em comum entre a área de negócio, a área que está construindo o sistema, a área que está operando o sistema, que no final, o que, que importa? É o usuário final. Quem que é o usuário final? Pode ser uma área interna, pode ser uma área de um outro cliente, pode ser um usuário final que está consumindo algum sistema, algum ambiente. E isso acho que calha diretamente com todo o contexto que você está falando, Renato. Eu vim de um cenário muito enterprise em ambientes onde era completamente segregado a visão do que eu, quando já trabalhei em operação de suporte, já trabalhei em arquitetura, já trabalhei em engenharia. Então, você via que, às vezes, o objetivo de um time era completamente descolado com o objetivo de outro time. E quando você traz essa visão num nível executivo onde um CIO tem o mesmo objetivo que um CTO, com um CFO ou com um CISO, e eles conseguem compartilhar o mesma visão de entrega para aquilo que eles se propõem a fazer, aí difere da área, se é uma área de tecnologia ou uma área basicamente de bens de consumo, qualquer que seja a torre, como você falou, né? A gente falava muito no profissional que tinha múltiplas capacidades, hoje a gente está falando de empresas tendo múltiplas especialidades e múltiplas torres de atuação. Então eu acho que é uma questão da gente unificando as coisas, né? Acho que com o passar do nosso ciclo, a gente está num pico aí.
E Marcelinho, olha que interessante. Então, flexibilidade, liberdade, autonomia, empoderamento, equipes cooperativas e intenção como grupo. A intenção vem desde lá do propósito, né? Que, em geral, a empresa, quando nasceu para melhorar a vida de alguém em algum contexto, descobrir esse porquê. E essa estrutura, essa forma de montar essas equipes que tem feito a diferença para o Google e para parte dos nossos clientes. Então, o SRE, que é essa questão da sustentação em termos de confiabilidade da estrutura, ou aquele outro termo que a gente usa, o DevOps, o desenvolvimento e a sustentação dessas tecnologias, são termos muito comuns na área de tecnologia. Quando a gente vai para a área de negócio, que está pensando nessas inovações, nesses novos canais digitais, como diminuir perda de clientes e por aí vai, que novas formas eu poderia de conquistar clientes ou novas linhas de receita eu deveria colocar com novos produtos, isso chama ambidestria organizacional. A gente vê alguns clientes ainda que a área de negócio está pensando nas inovações e a área de tecnologia está pensando no DevOps. Ainda não criaram uma sigla completa para dizer, claro que a gente já viu alguns clientes nossos em que a equipe inteira, da ideia inicial da área de negócio até a sustentação, está debaixo de uma mesma gestão. E alguns clientes chamam isso de value stream. Só que isso é importante, ok. Só que como que eu posso, por exemplo, garantir que todo mundo está utilizando o mesmo padrão visual da minha aplicação? Como que eu posso garantir que está todo mundo usando a melhor arquitetura, mais moderna? Então, essa estrutura fomenta muito a entrega desses projetos de inovação. Aí, um terceiro ponto, na verdade, que eu queria comentar, que é chamado mecanismos de suporte, sobre reconhecimento, sobre recompensa, sobre reconhecer e a disponibilidade de recursos. Quando a gente fala em tecnologia, eu tenho que entregar um projeto e eu não tenho aquela tecnologia disponível, a pessoa vai ter que correr atrás daquele recurso para fazer aquilo acontecer. E também há pessoas criativas. Todos nós somos criativos, porque o ato de criar é tentar olhar os problemas, tentar encontrar qual é uma causa raiz de um problema e transformar esse problema numa oportunidade e pensar qual é a solução. Então, esses mecanismos de suporte, principalmente como reconhecimento, são coisas importantes. A gente tem visto, né, vários projetos de inovação dos nossos clientes que acabam utilizando a nossa tecnologia como meio para alavancar. Eles estão buscando times cada vez mais multidisciplinares, né? Então, a gente já vê antropólogos ou até designers trabalhando em posições estratégicas dentro de bancos, né? Porque a gente está falando sobre pessoas, né? Falar organizações centradas no cliente, na verdade são organizações centradas nas pessoas, que as pessoas estão desenvolvendo inovações com os seus clientes, que são pessoas também, né? E esses mecanismos que a gente está falando de suporte são chamados sinais, não seriam os rituais que existem dentro de uma organização para reforçar um comportamento, né, de pessoas e da equipe como um todo. Essa equipe multidisciplinar, ela tem que trabalhar nesses ritos. E é interessante a gente pensar que as ideias, como você comentou, Dani, são ideias incrementais. Um exemplo muito bom que você colocou, as empresas não estavam nas suas diferentes áreas, preparadas no chamado back-office, aquele que o cliente não vê, mas ele estava extremamente impactado. Então, uma distribuição de produtos no armazém que não estava ali preparada para esse volume de distribuição e na quantidades diferentes para cada tipo de loja. Então, essa geração de ideias nessa resolução de problemas pode ser algo simples, que a gente chama de inovação incremental. Ou, quando é algo mais disruptivo, requer um movimento maior, quando a gente está pensando numa inovação mais radical, que é criar um novo produto para um novo mercado, acaba tendo um pouco mais de incerteza do que eu levar um produto que eu já vendo só por um canal diferente. E aí, pensando um pouco nesse contexto, Dani, Marcelinho e ouvintes, que assim, o alto grau de incerteza que vivemos, né, como a gente estava comentando no início, que acelerou e aí mostrou essa capacidade de reação e de adaptação, essa questão de como eu trato a falha dentro da organização, como eu trato o erro, acho que ainda passou a ser mais relevante. O que vocês acham?
Sim, é muito relevante. Eu acho que se a gente fizer um recap do que você já falou até agora, né? E aí, puxando, temos o lado acadêmico da coisa, temos o lado prático que é aplicado nas empresas, e aí depois a gente passou um pouquinho pelo lado interpessoal, as relações, né? Eu acho que todas essas pecinhas do quebra-cabeça se conectam muito bem para, no final, e até vou brincar que eu falei da percepção de marca, para fazer isso se extrapolar ao mercado, né? Para fazer com que eu tenha o melhor time engajado, com que eu consiga chegar com o melhor produto no mercado e no final do dia ficar satisfeito, chegando na minha casa feliz de que eu estou fazendo as coisas com o melhor propósito possível. Acho que, sem falar de componentes específicos, essa trilha que você colocou de, puxando aquele primeiro gancho, cultura de inovação, mas aí você colocou muito bem esses pilares do que a gente tem que trabalhar para engajar muito bem, seja o colaborador, para trazer o cliente para ver o nosso produto, a nossa solução e como que isso se reflete no nosso futuro, acho que isso tá montado com um panorama muito bom.
Dani, você tinha falado sobre abertura, né? Você tinha ali falado sobre transparência. Além da transparência, acho que um ponto importante é a questão da frequência. É muito comum a gente ainda perceber alguns encontros trimestrais ou até 6 meses, os famosos, estamos comunicando o planejamento estratégico com uma forma formal. Né? Algo que é bastante diferente, como eu comentei, é o que acontece semanalmente. Então, o nosso presidente, o nosso CEO global, de forma muito transparente, coloca tudo o que está acontecendo na empresa. Então, isso para o usuário, para o funcionário, isso significa que eu estou sendo parte desse processo evolutivo. E se eu estou levando inovações para o mercado, então isso é algo disruptivo. Se eu pensar num posto de algumas culturas organizacionais, sim, pode ser. Mas é uma coisa super operacionável, né? Uma coisa que é algo que é bastante. Eu não sei, Marcelinho, se você quiser comentar, mas isso me chamou muita atenção.
Eu acho sensacional. E eu acho que não só o compartilhamento do nível executivo, de passar transparentemente, né, as coisas que estão sendo feitas, estão sendo trabalhadas, mas também a forma da gente poder questionar. Então, qualquer um de nós aqui pode, se tiver alguma dúvida em algum dos pontos, questionar, eu gostaria de saber mais sobre isso, eu não entendi tal item, tal ponto. Então, a gente consegue interagir de uma forma democrática e a gente pode realmente agregar, como você falou, né, Renato? Agregar cada ponto de cada um que tenha para a gente poder somar realmente o seu 1 mais 1 do Daniel mais o meu 1 ser 111 ao invés de 3, né? Então, a gente consegue multiplicar e fazer com que isso traga a experiência de cada um de uma forma a gente somar isso. Mas eu acho sensacional a questão da gente ser aberto para poder realmente contribuir e poder expressar as nossas ideias e entender da melhor forma possível aquilo que está sendo passado e recebido de informação em termos estratégicos da empresa.
Legal, Marcelinho. Eu lembro que na primeira semana a gente se encontrou, na minha primeira semana de Google Cloud, a gente se encontrou e aí a gente conversou sobre viés, de como a gente avança rápido baseado nesses vieses, esses assumptions, nessas crenças que nós temos, e a gente acaba acelerando e não percebe. Então a gente tem que parar, entender esse viés. E existe até amigo que estudou o doutorado dele sobre preconceito em processos de inovação. Né? A história de aqui não funciona é um preconceito, é um viés, é uma crença criada às vezes por um processo passado. E um ponto de vista que talvez seja interessante a gente comentar: eu tenho que ser inovador, a organização tem que ter a cultura de inovação, e aí, como o Dani aqui comentou também, essa questão de ser reconhecido com uma cultura de inovadora no mercado, é muito comum empresas que já foram criadas, né, criadas já há um certo tempo, as empresas estabelecidas, a gente pensar que existe o motor, a máquina de vendas atual, a máquina de entrega atual, mas também existe um motor de inovação. E quando a gente pensa na cultura organizacional para fomentar a entrega daquilo que eu já faço, é uma coisa. Quando eu penso no motor de inovação, a cultura organizacional, tem coisas que possam ser um pouco assim, diferentes. Por exemplo, quando eu penso na cultura organizacional para o negócio atual, aquilo que eu já faço, aquilo que já é estabelecido, né, também o pessoal chama de máquina de desempenho, eu faço um investimento de um projeto de acordo com o orçamento que eu tenho. Você procura somente modificar o plano que eu fiz do ano passado. Então eu atingi essa meta, agora eu vou colocar 20% sobre essa meta de algo que eu já vendi, de algo que era conhecido. Eu faço foco sobre os dados, eu preciso documentar de maneira muito bem detalhada tudo que eu vou fazer, porque eu já fiz antes. Então, nessa cultura de entrega, da cultura organizacional, daquilo que eu já fiz, daquilo que não é inovação, né, tem que documentar de uma maneira muito clara. Tem que fazer dentro do orçamento, dentro do tempo específico. Eu não crio grupos separados para entregar inovação. Por quê? Porque é o comum, né? Então, eu não faço fóruns separados, né, para discutir alguns temas mais estratégicos, né? Eu faço a entrega dos resultados dentro de um plano, procuro analisar, né, de forma total, não faço tantas revisões desse plano e faço a minha avaliação baseada em resultados. Então, essa é uma cultura organizacional para a máquina de desempenho, para a forma como a empresa já entrega aquilo que ela já conhece. E a gente estava falando no começo, né? Que inovação. E aí o Dani comentou, é criar algo novo. Esse algo novo pode ser uma nova empresa, uma spin-off, pode ser um novo produto, serviço digital e a pessoa só vendia esse produto, ela pode entrar no mercado completamente diferente. Agora, se eu pensar então nesse processo de inovação, nessa cultura que a gente estava falando, qual é a cultura organizacional que a gente colocou os diferentes elementos para esse motor de inovação? Então eu tenho que investir em planejamento e execução desse planejamento de forma contínua, né? Eu crio um scorecard, uma forma de medir progresso, porque se eu estou vendendo algo que o mercado ainda não fez, eu não consigo medir por indicador de performance logo no começo vendas, mas eu tenho que medir progresso, por exemplo, de adoção. A gente está falando sobre viés, eu tenho que discutir dados e premissas. Será que o cliente tem essa probabilidade de adotar? Ele tem esse problema? Então eu tenho que discutir premissas. Então frequentemente precisa, a equipe de inovação precisa rever esse plano. Estamos, será que no norte correto, Marcelinho, como você tinha comentado, né? No caso, né, Dani, no futebol existe um tempo ali, 45 minutos, 15 minutos depois 45, o prazo é um pouco mais curto, mas interessante, quando a gente tem pouco orçamento e pouco prazo, a equipe costuma ser mais criativa de quando eu tenho muito tempo e um orçamento muito grande. No mercado de startups se usa o termo bootstrapping, que é utilizar os recursos que eu tenho para conseguir sem necessidade de investimento externo. Então, permitir essas revisões, mudar uma mentalidade de uma revisão formal de um plano para ser predições, né? Então, aí acho que quando a gente fala em predição, a gente está falando em inteligência artificial e uma série de coisas que possam ajudar nesses projetos de inovação. E um ponto de vista, talvez, que seja um pouco diferente, é que a gente procura avaliar projetos de inovação e avaliar os líderes dos projetos de inovação de uma forma subjetiva. Porque se eu estou criando algo novo que não existe no mercado, eu vou mensurar vendas, eu acabo mensurando inovação por um indicador de performance. Então, eu percebo ainda no mercado algumas dificuldades, alguns desafios nesse sentido, tá? Então é interessante a gente pensar. A máquina, a cultura organizacional para entregar o que existe é um conceito, e a cultura organizacional que impacta a inovação são esses pontos e são diferentes. Então esses elementos podem influenciar de maneira diferente. O que você acha disso, Dani?
Com certeza influencia bastante. Você brincou de novo lá do futebol, né? Olhando para um contexto mais amplo, quando a gente olha da interação das equipes, no final, todos nós estamos participando de um campeonato. O campeonato nosso, como você falou, né? Uma área está com pouco budget, está com pouco tempo, mas normalmente consegue, às vezes, ser mais ágil e mais disruptiva do que uma situação tradicional. Às vezes o time está ali na zona de rebaixamento, não está conseguindo performar muito bem, mas às vezes com essa pressão pressão imposta, se consegue ser mais disruptivo e criar um novo tipo de maneira de jogar futebol. Então, acho que quando a gente olha muito para essa transformação da cultura, seja do indivíduo ou do geral, né, olhando para as áreas, esse engajamento, às vezes por ser mais ágil, às vezes pela pressão que o mercado impõe para colocar um novo produto, faz com que as pessoas se modifiquem, sejam realmente, talvez de certa maneira, profissionais diferentes para aquela atribuição e consigam performar muito mais para entregar no final do dia o melhor produto, para entregar a melhor ação para dentro de um time e assim por diante.
Bacana, né, Dani? Porque um time, não importa se é futebol, um time de um área, um departamento, um squad, é um grupo de pessoas para alcançar um objetivo. E é essa cultura que esse grupo topa fazer junto, né? Como a gente tinha falado logo no começo. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, a cultura de inovação é a cultura da empatia, se colocar no lugar do próximo, do outro, de um colega, do cliente, do nosso cliente, a cultura da experimentação, a gente falou, né, de criações de protótipos, e a cultura da colaboração, né, quando a gente fala em reconhecimento de uma ajuda. Se a gente passar para pensar, né, empatia, e tem muitas empresas que a gente percebe ao longo, e eu venho acompanhando a utilização por empresas, sempre quando eu trabalhava em workshops de cocriação com clientes, eu perguntava: você já ouviu falar sobre design centrado no usuário, ou design thinking, ou design sprint? Isso em 2011? Não conheço, principalmente até na área, né, mais de back-office. Só que hoje, você vê muitas empresas, assim como nós temos a nossa formação, né, dos sprints internos para desenvolvimento das soluções, é muito comum, né, depois de 10 anos, principalmente aqui no Brasil, a gente perceber essas empresas orientadas pelo design, que na verdade significa orientadas nessa centralidade dessas pessoas, por isso que essa questão da empatia. Só que não adianta eu ser empático e eu não entregar aquilo que é valor para aquela pessoa, quando eu acabei de entender qual é o desejo e o que ela está querendo buscar, qual é a necessidade, que problema ela está querendo conseguir resolver. Agora, se a gente colocar no ponto de vista colaboração, recentemente, o Google Cloud, em parceria com o IDC, fez uma pesquisa sobre o futuro do trabalho no Brasil. Então, foi uma pesquisa fantástica e foi perguntado para um conjunto grande, né, quase 1000 entrevistados, para definir de forma espontânea o significado dessa palavra colaboração. 3% mencionaram compartilhar, 8% mencionaram que é o ato de contribuir. Teve resposta, 98% comentou que ajudar. Olha que interessante. Então, sobre colaboração é sobre ajuda. Então, o que é colaborar, ajudar? Esse ato de servir ao outro. Né? Então, o ato de servir é a base do que seria essa colaboração. E aí, o que eles também compartilharam conosco, né, a equipe do Google Cloud DC, que fez essa pesquisa, sobre essa palavra ajudar, já que ela apareceu mais, e quando foi analisada de forma isolada, mostra que grande parte dessas pessoas realmente vê a colaboração como algo comum e simples. Só que interessante, né? Então, a cultura da inovação é um processo simples, né, de praticar a empatia, praticar essa questão da colaboração. E o terceiro ponto que a gente comentou é sobre experimentação, criar coisas, colocar protótipos, colocar sistemas no ar o mais rápido possível. E aí eu faço uma pergunta aqui: será que a cultura de experimentação é algo importante? Aí não sei se Marcelinho ou Dani querem comentar.
Sim, extremamente importante. E essa palavra é extremamente ampla, né? Quando a gente fala de experimentação, a gente pode pensar na nossa atribuição no dia a dia. Então, por exemplo, eu na frente de vendas, eu preciso, de certa maneira, experimentar técnicas de como passar minha mensagem de vendas para um cliente, baseado numa cartilha que eu tenho dentro de casa, né? Uma cartilha de que tipo de solução, como é que eu posso oferecer, que tipo de benefício ou desconto que eu posso dar para o cliente. Então, acho que a experimentação, ela passa muito do nosso contexto básico de informação, ou seja, as nossas cartilhas internas, de um lado ou de outro, mas com certeza também passa pela maneira que eu vou levar essa informação, seja para uma equipe interna, e como eu vou testar ela perante um cliente, por exemplo. Então, a experimentação, ela é muito mais ampla do que a gente propriamente está falando, né? Para cada um ela é diferente, mas ela vai fazer com que no final do dia eu consiga, em teoria, chegar muito mais perto do meu objetivo, testando maneiras de ver qual que é o approach mais eficiente para resolver aquela situação, por exemplo.
Bacana, Dani, um ponto que você colocou da importância da experimentação, o momento que a gente está vivendo, né, um momento de incerteza. Então, a experimentação, ela se tornou mais relevante ainda pelo tipo de incerteza, né, pelo grau, a repetição das incertezas que a gente tem hoje, principalmente no mundo dos negócios. Então, a experimentação serve sobre como que eu reduzo essas incertezas através de experimentações. E experimentar, eu acho que é um ponto de vista importante a gente pensar, porque é para redução de certezas, né? Então, de incertezas. Incerteza tecnológica, incerteza de mercado, incerteza regulatória. Será que o cliente vai aceitar? Então, eu preciso ter nessa cultura de experimentação. Por isso que se lança MVPs, se lança protótipo. Então, essa questão de experimentação é algo que é uma cultura extremamente relevante. Então, a gente, no Google, a gente, né, nesse desenvolver dessa cultura de inovação, dessa tecnologia voltada a um processo de inovação, então é algo que a gente tem procurado ajudar os clientes, e também esperamos que esse nosso bate-papo também possa ter auxiliado, né? Então, porque criar comunidades, criar equipes que sejam voltadas para a inovação, né? Ou até muitas vezes projetar espaços que façam esse pensamento criativo, né, aflorar, gestão ou própria criação desse fluxo de ideias, né, para que, na verdade, essa hipótese de transformação que tem no processo de inovação, com todos esses elementos que a gente comentou aqui de cultura, realmente possa entregar, né? Então, como companhia, nós estamos aqui para ajudar os nossos clientes, seja por esse podcast, pelas tecnologias, de ajudar os nossos clientes a passar por esse momento de transição. Então, um pouco disso que a gente teve a ideia aqui de compartilhar de uma forma bastante aberta e bate-papo sobre experimentação, sobre colaboração, sobre empatia, esses elementos que formam a cultura e que são replicáveis e que qualquer empresa se implementa, né? Porque o Marcelinho comentou ali que a cultura tem que ser desenvolvida, ela tem que ser fomentada e reavaliada constantemente, né?
Sensacional.
Maravilhoso a maneira que você colocou as ideias. Acho que Marcelinho compartilha da mesma ideia que eu. Para o nosso primeiro episódio, já estamos riquíssimos aqui com informações, certo, Marcelinho?
Com certeza, muito ricos.
Renato, obrigado.
E agora vamos agradecer o Renato aí, né, por essa participação ilustre.
Eu que agradeço, obrigado, Marcelinho, Daniel, contem comigo em próximas, e ansioso pelos próximos, pelo segundo, pelo terceiro, quarto episódio, para estar conseguindo absorver esses conhecimentos para que possa mudar o comportamento também.
Teremos vários, mas não acabou?
Não é só isso.
Eu falei lá no início que a gente tem um quadro novo chamado De Cabeça na Nuvem.
De Cabeça na Nuvem.
E esse quadro é para trazer história, e a história da tecnologia que a gente vai falar. Então, Renato, fica com a gente para acompanhar. Eu vou trazer uma curiosidade, o Marcelinho mais uma curiosidade, para enriquecer aqui o nosso final de papo, falando um pouquinho de coisas que são atreladas à tecnologia, mas também são curiosidades. Então, a primeira que eu quero trazer para vocês é a palavra bug. A palavra bug, ela é muito usada, né? Um conceito muito usado para registrar um problema, um erro, uma falha em determinada coisa de uma tecnologia, seja uma aplicação, seja um desenvolvimento e assim por diante. Então, para trazer para vocês um conceito mais da onde nasceu a palavra bug, em 9 de setembro de 1945, a Grace Hopper, ela registra o que ela chama de uma brincadeira, que foi esse, o primeiro bug de um computador real. E na realidade, ela é colocada como bug porque realmente foi um bug. Foi um bug em inglês, um inseto em português. Então foi realmente isso que aconteceu. Uma mariposa ficou presa entre as partes elétricas de um computador de Harvard chamado Harvard Mark II, Harvard Mark II. E aí, porque ela viu aquela mariposa, ela registrou isso como um bug, falando, ó, tem um bug na minha aplicação. Era real, mas isso veio na história e se tornou como a notificação de um erro, de uma falha em determinada parte de um processo. Só para contextualizar quem era a Hopper, ela ajudou a programar tanto o computador Harvard Mark I, quanto o Harvard Mark II, que foram computadores extremamente potentes para a época. Trabalhava direto com um professor chamado Howard Aiken. Ela trabalhou incansavelmente no desenvolvimento desses computadores, com um meio de programação bem inventiva, né? Depois de Harvard, ela ainda trabalha como um fabricante de computador chamado Remington Rand. Nossa, cada nome bonito, né? A gente fala aqui só trazendo cultura. E que desenvolveu um conceito que hoje é considerado como um dos primeiros compiladores que existiram, o A0. É, ela também serviu o Comitê de Desenvolvimento do COBOL, que você, tanto o Renato quanto o Marcelinho, devem conhecer muito bem. Eu aprendi lá na faculdade, né, que é uma linguagem de programação que é amplamente adotada, ainda existe nos dias de hoje, como um desenvolvimento de aplicativos de negócio, muito no setor financeiro, né? Também ainda foi nomeada Fellow do Computer Hearst Museum em 1987. Ela foi uma figura extremamente relevante no mundo da computação. E aí, o último fato legal, em 2020, o Google Cloud anunciou um cabo, uma conexão privada nossa, um cabo de comunicações transatlânticas, que vai conectar os Estados Unidos, na região de Nova York, com o Reino Unido, com uma região de Bud, e a Espanha com Bilbao. Esse cabo, essa linha de comunicação, vai ter o nome da nossa querida Grace. Vai chamar-se Grace Hopper, em homenagem à cientista. E o projeto deve entrar no ar em 2022. Então aí a primeira curiosidade. Marcelinha, contigo.
Legal, né? Saber de onde veio o bug. E agora eu vou falar um pouquinho sobre organização da informação. Bom, a gente não pode falar disso sem deixar de lembrar do cenário de Google, né? Quando a gente fala de Google, a gente sempre pensa em organização da informação, como o próprio Renato falou da nossa missão dos valores. Mas trazendo um pouquinho de história sobre isso, o belga chamado Paul Ottler, ele tinha um objetivo modesto: coletar, organizar e compartilhar todo o conhecimento com o mundo. E o Ottler co-criou um grande mecanismo de busca no início do século XX e ficou conhecido como um dos fundadores da documentação. Então, ao lado de Henri Lafontaine, ele publicou o seu esquema em 1904 como a Classificação Decimal Universal, que seria a sigla UDC, né, do inglês. Ele divide todo o conhecimento em 9 categorias. E tem uma décima ainda para aberta para expansão. Mas seria categorias como linguística, literatura, matemática, ciências naturais. E elas são subdivididas em 70 mil subdivisões. Ou seja, uma categorização extremamente grande e complexa. E isso tornou possível classificar materiais bibliográficos de biblioteca em um nível de detalhe super fino. Então ele foi atualizado e traduzido para 50 idiomas. E essa classificação decimal universal, né, o DC, ainda é amplamente usado hoje em 130 países. E ele ofereceu uma grande visão, um centro que mantinha todas as informações do mundo de forma organizada e acessível. Em 1910, o Ottler e o Lafontaine, eles propuseram estabelecer essa cidade do conhecimento, que eles chamaram de Mundaneum. Esse é um nome super interessante. E para tornar o Mundaneum tão significativo quanto seus fundadores sonharam, o Ottler teve que armazenar e acessar uma grande quantidade de dados. O armazenamento de cópias impressas, ele avançou lá em 1876, quando o bibliotecário americano, o Melvin Dewey, ele publicou o sistema decimal de Dewey. Então, fichas de papel também foram utilizadas para fazer uma padronização e catalogar o que se tornou aí o que a gente chama de cartão central, né, dentro desse sistema. E com o objetivo de capturar todos os livros já publicados, o Mundaneum, ele armazenou dados bibliográficos de livros sobre o UDC, junto com artigos de revistas, imagens e muito mais de 15 milhões de cartões amontoados em gavetas organizadas. E esses catálogos cheios de papel apoiavam um serviço de pesquisa do tipo pergunte-nos qualquer coisa. Então imagina, por uma pequena taxa, os usuários podiam telegrafar perguntas para o Mundaneum, mas o formato volumoso de cópia impressa era difícil de copiar e compartilhar, então eles acabavam utilizando dessa forma. E essa fonte é do Computer History Museum, né? É uma das fontes de origem desse dado sobre o início da organização da informação, como a gente tem disponível. Vou aproveitar para agradecer também ao Renato pela participação ilustre, agradecer você, Dani, por mais um grande episódio aí.
Muito obrigado. Nosso primeiro da segunda temporada. Renato, obrigado de novo. Marcelinho, obrigado pela parceria. Lembrando vocês, nossos ouvintes, que a gente tem realmente um e-mail agora para poder receber as perguntas, dúvidas ou qualquer questionamento que vocês tenham para nós, através do googlecloudcast@google.com. Nós ficamos por aqui neste episódio, nesse primeiro episódio da nossa segunda temporada do Google Cloudcast. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.